Boa noite. Continuamos no topo do número de contaminados e mortos em todo o mundo e a coisa só promete-se melhorar daqui a 15 dias. Ouvimos muitas vezes que os hospitais estavam em rotura e as pessoas talvez agora não acreditem. Mas agora estão mesmo em rotura. Já passaram há algum tempo dessa fase, aliás. Será o tema da terceira parte do nosso programa. Falaremos disto, do encerramento das escolas e da vacinação dos políticos. Tivemos tempo para tudo. Nas duas primeiras partes falaremos das eleições presidenciais. Começaremos por uma análise geral dos resultados, com vencedores e derrotados, e com as condições que Marcelo Rebelo de Sousa ganha para exercer o seu mandato depois desta reeleição, em que conseguiu a terceira maior percentagem de sempre numa eleição presidencial. E deixaremos para a segunda parte a análise dos resultados de André Ventura. Quem são estes eleitores e o que nos dizem? Estamos, como veem, em guichês, a partir de agora, devidamente confinados dentro deste espaço, e espero que, imagino que as condições serão boas para pelarmos na mesma com este muro entre nós. E eu começo por ti, Pedro Delgado Alves. Achas que Marcelo Rebelo de Sousa sai desta eleição, em que sai evidentemente reforçado, até porque a participação não foi tão baixa como se esperava, que não é um risco para o Partido Socialista, que tem um governo minoritário, um presidente, no meio de uma crise, um presidente com um reforço político tão grande?
Não obstante, o resultado, claro, eu acho que o resultado não é surpreendente, é claríssimo, mas acho que o cenário seria sempre este. Ou seja, muito dificilmente as previsões que tínhamos e aquilo que discutimos nas semanas anteriores apontariam para algo menor do que este resultado que Marcelo Rebelo de Sousa teve. Se formos ver, é um resultado absolutamente claro, 60% dos votos expressos, vence em todos os municípios, é a primeira vez que isto acontece, mas também tem muito a ver com a geografia própria.
Só não vence em 9 freguesias.
Freguesias, portanto, exatamente.
Freguesias só não vence em 9 das 4 mil.
Em todos os casos, tu consegues perceber que são
pequenos ou locais.
São coisas locais, são que resultam, claro, de dinâmicas locais.
E são pequenas freguesias. E, de facto, nunca tinha acontecido até aqui. Porquê? Porque a dispersão, ou melhor, a assimetria dos votos era muito superior noutras eleições, o que desta vez não se verificou, porque os resultados são parecidos.
A de Soares foi semelhante.
Não, mesmo Soares, houve municípios em que a vitória no Alentejo, onde essa distribuição
era mais forte,
já existia, o PCP conseguiu ter esse resultado. Portanto, é o terceiro melhor resultado de sempre, como disseste. Soares em 91 e a primeira eleição de anos, em que é 62%, é um pouco acima. Também, curiosamente, apoiado por, e vou ser claro, também curiosamente apoiado por PSD, CDS e PS. Eu digo PS porquê? Porque vamos ver os dados de composição que aqui temos. Uma parte muito expressiva do eleitorado de Marcelo corresponde a eleitores do PS. Não havia um apoio formal desta vez, evidentemente. Não é comparável por essa razão.
Diria,
mas o resultado é equivalente.
Talvez valesse a pena explicar aos mais novos porque é que não aconteceu.
Eu até diria que o peso relativo do eleitorado do PS em Marcelo é maior do que foi em anos, porque é provavelmente metade dos eleitores.
Não, espera, não só em anos, como também nesta eleição.
Metade dos eleitores de PS para Marcelo, eu acho que foi mais.
Não, metade dos eleitores de Marcelo são PS. Foi isso.
Mais de metade.
Ah, eu diria que se calhar
mais de metade.
Talvez mais de metade.
Segundo o JTN,
não sei.
Segundo o JTN, que fez uma primeira tentativa de distribuição dos resultados, aparentemente é ligeiramente superior à percentagem do PSD, que aparentemente, já falaremos disso se calhar na segunda parte, terá tido uma deslocação para outros candidatos, seja Maian, seja Ventura. Portanto, é também ainda a maior distância para o segundo classificado, o que também explica a ideia de ter vencido em todos os municípios, portanto mesmo Yannes segundo candidato com maior distância para o segundo classificado, a maior evidentemente é Soares, mas mesmo em relação a Yannes consegue superar esse resultado. E Marcelo sairia sempre com este reforço. E é um reforço, parece-me, que o contexto torna ainda mais evidente. Ou seja, o contexto da pandemia, o papel importante que o Presidente da República teve até aqui e vai continuar a ter na gestão da pandemia, colocando as prioridades como as colocou em torno desse assunto. O discurso, devo dizer, foi um discurso federador, não será polémico, foi o melhor discurso da noite, foi o único discurso, se quisermos, a projetar a mensagem para o país, que é o candidato vencedor. Mas isso não é automático. Enfim, não é para puxar brasa à sardinha alguma, mas eu acho que em 2016, há 5 anos, a intervenção de Sampaio da Nova não se compara com nenhum dos candidatos que ficou derrotado, ou até da candidata que foi em segundo lugar. E também queria deixar uma nota sobre
sobre temos um discurso histórico numa vitória que foi o de Cavaco Silva, que foi...
Foi ao contrário. Ou seja, nem é um dado adquirido. Claro, nem é um dado adquirido que o Presidente, ainda para mais reeleito, faça necessariamente um bom discurso, temos um caso em que assim não foi, como a outra também não é verdadeira. E, portanto, o que eu diria era que, sim, Marcelo sai reforçado, acho que era o que se esperaria, não acho que seja mais reforçado do que o cenário anterior, isto obviamente comporta riscos, mas também a forma como...
Para um governo militar.
Para um governo militar, ou para qualquer governo, comporta sempre risco. A opção
que... Porque é importante dizer que Soares foi eleito com 70%. A opção... perante um governo com maioria absoluta.
Opção que, a opção que foi tomada de gestão de não ter candidato presidencial e, portanto, desta solução que o PS adotou, eu acho que tinha em mente esta ideia, ou seja, o facto de haver um convívio com o Marcelo Rebelo de Sousa, que seria inevitável no dia seguinte, e, portanto, a estratégia é definida por aí. Como já tive a oportunidade de dizer neste programa em momento anterior, acho que é uma estratégia que pode, no curto prazo, ter essa vantagem, tem efeitos que, a meu ver, são arriscados e problemáticos a médio prazo, e falaremos disso, se calhar, com maior detalhe na segunda parte, precisamente porque aquele espaço político que ficou, não digo no limbo, mas em que não é possível com clareza fazer uma atribuição e uma definição de onde é que ele se posiciona, deixar muitas incertezas destas num momento até de crescimento é difícil. Queria só dar uma nota sobre Ana Gomes, enfim, também tivemos aqui a oportunidade ao longo das semanas de discutir a campanha, o que é que correu bem, o que é que correu mal, acho que eu avaliei uma avaliação errada de qual era o eleitorado ao qual se devia dirigir, já nem ainda às questões do estilo ou dos temas, mas fundamentalmente era na algum eleitorado deste que votou Marcelo, portanto, eleitorado do PS que votou Marcelo, que poderia ter havido ali uma possibilidade de crescimento maior. Acho que o que salvou, se quisermos, o resultado e o segundo lugar foi algum receio na reta final de que acabasse por não ter o segundo lugar garantido. Isso até acabou por...
Receio, como se viu, absolutamente fundado.
Fundado, o que prejudicou os candidatos mais à esquerda. E, portanto, a Ana Gomes, a realçar-lhe a coragem, é também o melhor resultado de uma mulher em eleições presidenciais, é a primeira vez que fica em segundo lugar, é também o resultado mais alto em percentagem de votos e em número absoluto de votos obtido por uma mulher, isto deve ser realçado, e Ana Gomes, enfim, em vários momentos da sua vida deu muito ao país e também desempenhou um papel importante nesta eleição, não obstante, enfim, aquilo que, em meu entender e de outras pessoas, terão sido erros estratégicos da campanha que impossibilitaram um resultado melhor, que estava ao seu alcance.
Francisco Mendes da Silva, isto entra um bocadinho porventura, mas não tens que entrar, um dos grandes vencedores da noite, pelo menos ao ouvir o próprio, foi Francisco Rodrigues dos Santos. Eu estou a dizer ao ouvir o próprio, porque ele assumiu para si uma...
Quem?
Francisco Rodrigues dos Santos é um...
Já sei.
Desculpa, eu vou fazer perguntas a cada um, vou fazer perguntas sobre os seus pares. Não, a minha pergunta é...
Vamos falar sobre o discurso do Rui Rio, então.
Olha que eu fecho o guichê. Fecho o guichê. Baixo o estouro.
Já vou. Contigo vou. Francisco dos Santos, até porque isso já teve... Porque isso já teve consequências e eu não quero, como vamos falar mais de Ventura na segunda parte, também não queria que esse debate fosse com o Adolfo Mesquita Nunes a pedir... eleições antecipadas dentro do CDS para a sobrevivência do CDS. Portanto, a minha pergunta é: a vitória de Marcelo Rebelo de Sousa é uma vitória da direita ou é completamente impossível fazer essa leitura política?
Bem, antes de mais, a vitória de Marcelo Rebelo de Sousa é a vitória da única pessoa que podia ganhar estas eleições. De todos os candidatos, era o único que dava para Presidente da República. Isso viu-se durante a campanha, designadamente nos debates, e viu-se nos discursos. Porque todos os discursos, salvo o de Marcelo Rebelo de Sousa, foram discursos sectários ou autojustificativos ou que serviram para distribuir culpas.
Não foi, nem tanto.
Tudo junto. Tudo.
Com alguma justiça façamos essa justiça a João Ferreira. O de João Ferreira, nem tanto. É verdade que partia como candidatura partidária, por excelência, uma clássica candidatura do PCP, mas façamos dessa justiça. Sim, foi o candidato que mais procurou fazer um debate numa eleição presidencial e merece esse reconhecimento.
Sim,
digo eu.
Fez o debate que todos os candidatos do PCP sempre fizeram em eleições presidenciais.
Não, nem por isso. O Tom aqui foi particularmente, escolheu claramente e com muito rigor a abordagem.
Completamente partidário.
Claro,
retiram do jogo em termos de...
É um candidato por jeito da responsabilidade de futuras que não lhe permitem...
Francisco, continua.
Depois, quem é que venceu? Quem venceu foi Marcelo Rebelo de Sousa, numa plataforma que mostra que há um amigo silencioso no nosso sistema. Nós falamos muito da extrema-direita em ascensão, falamos da esquerda e da direita, mas o que mostra é que ainda há um amigo silencioso que não está nas redes sociais a falar alto, não está nos programas...
Que é o centro.
E o centro não é... O centro político não é um sítio... de ausência de ideias ou de ausência de polarização. Não, é o sítio onde a maior parte das pessoas, em Portugal, goste-se disso ou não, gosta que a polarização funcione, ou que se verifique. Entre a esquerda ou à direita, gostam...
Só demonstra que não era mau haver dois candidatos nesse espaço político.
Porventura, mas isso já lá vamos. E isso, nada disto parece extraordinário. O que é extraordinário é que, mesmo à esquerda e à direita, ninguém perceba isso. Ninguém perceba que nós tivemos 75%, grosso modo, dos votos que se podem enquadrar como votos de centro. Okay. Marcelo, Ana Gomes, o próprio Tiago Maia Gonçalves.
Eu, por acaso, não concordo com isso, mas bom, já discutimos isso.
Como é que eu te respondo a isto? É que a esmagadora maioria das pessoas que votaram na Iniciativa Liberal, na minha perspectiva, eu não fui uma delas, mas conheço muita gente, são pessoas
claramente direita,
são as pessoas que tradicionalmente estão nos partidos do centro-direita. Aliás, a Iniciativa Liberal é um partido de centro, tal como o seu enquadramento internacional. Mas 75, 77, 76, seja o que for. E há sempre um problema em Portugal, que é nós fazemos análises consoante aquilo que olhamos à nossa, ou que ouvimos à nossa volta. Uhum. E à nossa volta nós ouvimos pessoas como nós, que estão aqui porque representam um espaço mais ou menos concreto do sistema político.
Quer dizer, nós já chegamos a um ponto que já quase só o Pedro Delgado representa. À medida que o programa vai. Não é isso, à medida que o programa vai avançando, nós todos vão afastando dos seus partidos e fico só para o Pedro.
Eu não me afastei do meu partido.
Não é sair do partido.
E era preciso obrigar o Pedro a falar disso. Achas bonito obrigar o Pedro a falar disso?
É afastar da linha do partido.
Mas isso é importante, se calhar, estou aqui a misturar já a primeira parte com a segunda.
É um tema em que eu estou a dar nota de que discordo desde o início da linha do meu partido. Se há um em que estamos à vontade para fazer os quatro isto, é este.
Mas havia dois temas que eu se calhar estou a misturar as partes, mas há um tema que tem a ver com, que é uma consequência daquilo que eu disse, que tem a ver com o seguinte: se é certo que a direita reparou nestas eleições que tem um problema, que é como lidar com um candidato que vai buscar muitos votos à direita, mas que é intrinsecamente, tal como eu o vejo, o exato oposto daquilo que a direita serve para defender no regime democrático em Portugal, que é André Ventura. Por outro lado, a direita tem, nestas eleições, também uma visão muito clara de qual é que é o caminho. Quer dizer, eu, muito sinceramente, vejo esta discussão um pouco como absurda quando nós vemos um candidato, supostamente à direita, com 13%, e outro, Marcelo Rebelo de Sousa, que consegue ir buscar muito eleitorado, quando eu digo eleitorado do Partido Socialista, é eleitorado que...
Eleitorado do PS, não é eleitorado sequer flutuante.
Sim, mas um eleitorado do PS.
Não, o flutuante está lá todo. Calma, o flutuante está lá todo. Ainda está do PS. O flutuante
está lá todo. E, portanto, nós, preocupados com o que fazer com o tipo à nossa direita, quando temos um caminho aberto para nos mostrar que o que é... Que o percurso é exatamente,
o
contrário.
Se arranjar um problema do Dr. Rui Rio e fazer
não
a passagem,
sei nada sobre
está aqui.
O CDS, mas pronto.
Não, sobre o CDS, posso dizer. Não, a situação do CDS, eu costumo ouvir que muita gente dizer que é muito difícil. Eu acho que a situação do CDS neste momento é muito simples. Há dois tipos de pessoas. Há aquelas pessoas que estão conformadas com o caminho que o partido está a tomar e há pessoas que não estão conformadas. E os estatutos do CDS têm forma de resolver isso. E quem gostar do caminho que o partido está a tomar, está bem servido. Quem não gostar, tem que ajudar o partido a tentar encontrar outro rumo. Não tem que ser o Adolfo Mesquita Nunes. Pode ser, tem que haver, obviamente, um congresso, e no congresso apresente-se quem quiser.
José Eduardo Martins. Também
agora,
ouviste...
dizer isto. Agora, quem ficar responsável, quem estiver satisfeito com o caminho, também fica responsável com o caminho até ao fim.
José Eduardo Martins, outro grande vitorioso,
pode ser literalmente até ao
fim. Foi Rui Rio, eu vi, foi um analista que passou pelas televisões, que esteve a analisar os congressos, os resultados do André Ventura no Alentejo, e aliás, a regozijar-se.
Não gozes mais do que é preciso que tu percebeste aquilo. Ele não se estava a regozijar, ele estava aflito a tentar encontrar uma justificação para um erro brutal que já cometeu. Sim. Estava em justificação.
Tem uma vantagem.
Eu acho que até Rui Rio sabe qual Alentejo não elege deputados.
Tem uma vantagem sobre Carlos César.
Também saberá outra coisa, saberá fazer a conta e perceber que do eleitorado do Chega de todo o país, os votos que obteve no Alentejo, eu ouvi coisas a dizer-se que o bastião do Chega no Alentejo, não, aquilo representa 6% do total, 6, 7% do total de votos que o Chega teve a nível nacional. E, portanto, nem dessa perspectiva é um peso relevante no universo do Chega.
Para o PSD, quer liderar o Bloco de Direita que governa, é o pior sinal possível.
Não elegeu nenhum deputado.
É que aquele ressentimento tenha mais expressão no Alentejo que a nossa mensagem moderada alguma vez teve. Isso sim, pode ser comparado e é triste, mas mais que isso não.
Há uma conclusão que se tira neste total, que tem a ver com o que estivemos a dizer. O eleitorado do PSD, mais até do que o do PS, parte-se a meio.
Ambos se partem a meio, porque essa coisa do centro vai muito atrás da confiança que sente nas pessoas. E é por isso que Marcelo Rebelo de Sousa esmaga e não esmaga por acaso. E quando eu digo esmaga, esmaga até para lá do resultado. Nesta unanimidade que ninguém disputa, que era o único com qualidades e características, cultura, educação política, grávitas, para ser presidente de todos os que se apresentaram a votos, está ali naquele homem sozinho, muita coisa que não é erradamente pessoal. Não é erradamente pessoal, quer dizer, é errado que tu aprecies pessoas, que tu tenhas orgulho nelas, que tu te revejas nos teus políticos, que tu lhes admires a inteligência, a argúcia, o bom senso, a constância. Não, é muito bom isso.
Constância, eu peço, aí a mais, eu peço, resto, opa,
todos acho, até nós, Daniel, vamos mudando um bocadinho na vida. E eu vou dizer, eu
nós sabemos isso até porque nos conhecemos desde os 14.
Claro,
sabemos
que vamos falar. Claro, por isso mesmo, não somos as mesmas pessoas, mas olha, eu, poucos anos depois de nós nos termos conhecido pela primeira vez, conheci Marcelo Rebelo de Sousa como professor no primeiro ano da faculdade. E do que conhecia pouco, muito pouco antes, porque ele nessa altura andava um bocadinho afastado do PSD, depois voltou a ser presidente do PSD, Marcelo é o político em que eu me revejo desde que me interessei pela política dos que nós cá temos e, portanto, vê-lo ser duas vezes Presidente da República e vê-lo na situação mais dramática que a nossa vida já viveu, ser eleito Presidente da República ganhando, perdendo 9 das 4 mil freguesias do país, significa que, apesar de tudo, aconteceu aqui uma coisa da qual temos que nos alegrar, não podemos só ficar tristes com o resto, há aqui uma coisa que é objetivamente boa. O que é que isso quer dizer para o centro? Isso quer dizer para o centro que o problema do Dr. Rui Rio é não ser Marcelo nenhum. O problema do Dr. Rui Rio é que não consegue, apesar
ser,
do que disse.
Ser, não é?
O problema do que o Dr. Rio disse é que, vamos lá ver, está ali tu até compreendes aquela declaração toda. É uma pessoa que está, a minha leitura é assim, eu estou tão chateado com esta asneira que fiz do Chega, tenho um partido ao meio, não sei se já adivinhava que no dia a seguir ia ter um vice-presidente a dizer que esta gente é infrequentável do Chega, depois de ele ter feito com eles uma coligação dos Açores.
Tem a circunstância... Que o partido esteja dividido ao meio nisso. O partido que olhou para aqueles resultados, o partido que olhou para aqueles resultados e percebe que provavelmente pode perder câmaras, está tudo conta, está completamente disponível para fazer acordos com o Chega.
Sabes que eu, apesar de tudo,
se calhar conheces melhor o PSD que eu, obviamente, mas...
Não sei se conheço melhor do que tu. Acho isso possível. Percebo que é isso que move muitas pessoas e por isso o PSD é um partido grande, tem uma natureza diferente da do CDS, isso tem a sua importância. Acho que muitas das pessoas que foram aceitas... Vamos lá ver, tu tens um líder que diz que o que vinha para fazer diferente neste partido era um caminho de conquista desse centro, onde estão os eleitores. E abdica da conquista desse centro quando se entrega na primeira oportunidade de coligação à direita autoritária contra o sistema nos Açores. Portanto, aquela reação daquela noite é a reação, pá, no fundo, se quiseres, de um homem aflito perante o que aconteceu objetivamente, que é ter um novo partido de direita, porque André Ventura vai... um novo partido de direita em segundo em 204 concelhos do país, que é uma coisa com que o PSD nunca viveu na vida.
Antes de fechar, deixa-me só dizer isto, eu acho que Ana Gomes fez uma má campanha, acho que isso é relativamente evidente, o voto que ela teve pesou muito o voto útil, e deixa-me dizer que o Bloco de Esquerda e o PCP... Pelo menos o Bloco de Esquerda, que eu conheço melhor o eleitorado, sofreu evidentemente o voto útil e há uma conclusão que não se pode tirar e que muita gente estava com imensa pressa de tirar. O resultado de Marisa Matias não tem nada a ver com a votação no orçamento, como se vê pelo resultado do PCP, que teve a estratégia exatamente oposta e também foi punido, e como se vê, aliás, na sondagem que a RTP fez a seguir, e já outros fizeram, onde o Bloco de Esquerda tem uma queda, a queda marginal que já lhe era dada.
Que é a queda do orçamento, se quiser.
Também, pois, mas que é 1%, claro, não é hecatombe, é 1%.
Marisa levou com as duas.
Não acho, eu acho mesmo.
Marisa levou com as duas.
A Marisa Matias.
E consigo
sofreu,
própria.
A Marisa Matias sofreu claramente, isso via à minha volta. Foi quem de longe sofreu mais com a pressão do voto útil. Até a história do batom vermelho funcionou como voto útil em Ana Gomes para vencer. Não funcionou a seu favor, funcionou a favor de Ana Gomes. E dizer só uma coisa que ninguém falou: toda a gente tem dado o Tiago Maia como vitorioso, eu nem consigo perceber como. 3% é o mínimo qualquer candidato.
Como é que presidente? O Bloco cresceu no primeiro espera. Ano? Cresceu de quanto para quantos?
Não, espera. Não estamos a falar do Bloco. Estamos a falar de uma candidatura presidencial com imenso espaço, com imenso voto solto à direita, como se viu pelo resultado de André Ventura. Imenso voto solto à direita. E tu tens André Ventura, que tinha o mesmo resultado partidário.
Já falamos disso.
Tiago Maia, que passa para 12%, Tiago Maia passa para 3%, que é, vou dizer, de Carlos Marques, que provavelmente já não te lembras quem é, que era da UDP, claro, conseguiu... Conseguiu.
O quarto classificado em 91.
Conseguiu 3%.
Dito desta, mas quarto classificado. Quarto.
Conseguiu 3%.
Quarto em quarto.
3% é os mínimos olímpicos. É o que conseguiu o time de rãs. É o que conseguiu o time de rãs.
Tirando o Chega, diz-me lá um fenómeno de crescimento tão grande como a iniciativa liberal. Não, mas
é fenómeno de candidatos. Ou seja, 3% é o mínimo. Tiago Maia teve, evidentemente, um mau resultado, sobretudo tendo em conta o voto solto que existia à direita, e devo dizer, eu esperava que tivesse mais, eu até
olha,
esperei, ficasse à frente de Marisa
Matias. Caso, foi vítima.
Nós regressamos daqui a pouco para a segunda parte, para falar do elefante na sala, que já não é um elefante, é uma manada de elefantes na sala. Temos que sair dela, aliás, dos tantos elefantes que lá estão. Regressamos já.
Tudo o que se passa, em imagem, em texto, em vídeo e áudio. No computador, telemóvel ou tablet, a marca de sempre. TSF. Todos os noticiários, programas e opinião com assinatura. Em qualquer lado, a qualquer hora, passe em tsf.pt.
E regressamos para a segunda parte do Sem Moderação de hoje, ainda a falar de presidenciais, agora a falar um pouco mais do que foi a grande notícia da noite, no sentido em que, ou seja, não, há aqui um risco, nós falámos todos muito de Ventura, é que de repente quando se está sempre a dizer temos que ouvir estes eleitores, há o risco de explicarmos aos 88% que eles não merecem atenção porque não votaram nada em chocante. Eu acho que temos de ter todos cuidado, porque senão de repente eles começam a achar que para serem ouvidos têm que votar em qualquer coisa de... eu não quero utilizar demasiado. Exatamente. E portanto, aliás, neste programa ainda bem que começámos pelos 88%, agora temos que falar destes 12, e isto evidentemente, a importância destes 12 é que são eles que alteram o sistema político-partidário. Porquê? Porque o voto em André Ventura é um voto que tem implicações nas próximas legislativas, ao contrário de outras votações que não têm, o voto de Ana Gomes não tem nenhuma implicação partidária para o dia seguinte, este tem. E aqui nós podemos tratar de duas coisas, quando perguntamos, que é a pergunta que toda a gente está a fazer, é quem é este eleitor, que é uma pergunta difícil de responder porque talvez este eleitor seja muitas coisas diferentes, podemos fazer uma análise mais política e outra mais sociológica, e eu tenho sempre medo quando se parte logo para a sociológica porque parece que não se quer olhar para a política, e a minha pergunta para ti, Francisco, é exatamente, política acho que é... olhando para os resultados, claramente, apesar de haver, evidentemente, aqui uma margem de dúvida de gente que vem da abstenção, de gente que pode vir de voto muito disperso, ela é, claramente, maioritariamente, ouso dizer esmagadoramente, vinda da direita, do espaço da direita. E isto gostaria que tu, em muito pouco tempo, conseguires dizer porquê. Porquê é que uma boa parte da direita votou em André Ventura? E depois, se quiser desenvolver outras coisas mais difíceis, que é o que é sociologicamente este eleitorado, porque é seguramente mais difícil, sobretudo temos muito menos dados, ou seja, eu acho...
E temos pouco tempo para
temos, não, e geralmente é muito arriscado fazer, sim, claro. Porque as pessoas tendem a pegar nas suas vontades e aplicá-las sem ter nenhum estudo suficientemente sólido.
Primeira coisa, eu julgo que não é possível analisar que eleitorado é esse, sem perceber o cenário ou o contexto em que André Ventura foi a estas eleições, que era um cenário que lhe era muito favorável. Eu, aliás, devo dizer que, não é para puxar galões nenhuns, mas muito antes de ele se ter apresentado como candidato, há mais de um ano que eu disse, que ele é óbvio que ia ser candidato.
Estas eram as eleições ideais.
Que eram as eleições ideais, porque são eleições hiperpersonalizadas, num ambiente de grande crispação, e eu nem sequer estava a prever ainda a pandemia, mas num contexto de crispação populista, bastante demagógica, com um incumbente que vem da direita, mas que muita gente à direita gosta de dizer que tem vergonha de ser de direita, ou de dizer que é de direita, ou que é das direitas sequer. E, portanto, e abrir um grande espaço, e abrir logo um grande espaço para um outro candidato à direita polarizar o voto de protesto, incluindo o voto de protesto da direita contra Marcelo Rebelo de Sousa, até porque, acrescento um outro elemento de contexto bastante importante, não haveria à partida o risco de Marcelo Rebelo de Sousa perder e se entregar a Belém à esquerda. Tudo isto ficou ainda melhor para André Ventura quando António Costa resolve dar o apoio na Auto-Europa a Marcelo Rebelo de Sousa. Porque isto acrescentou aquilo que eu disse, a ideia de que Marcelo Rebelo de Sousa era o candidato do PS, ou era o candidato do centro-esquerda, ou era o candidato do governo. Devo lembrar, aliás, que o apoio de António Costa foi dado muito antes do PSD e muito antes ainda mais do CDS terem dado o apoio a Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, Marcelo Rebelo de Sousa ficou...
Bem, o próprio Marcelo Rebelo de Sousa ter dado o apoio a Marcelo Rebelo de Sousa.
Claro,
e, portanto, ter anunciado.
Era óbvio.
Quem lançou a candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa foi António Costa.
Eu suspeitava, aliás, que André Ventura podia ter uma votação superior e acho que não tem, porque ele também comete, a meu ver, um erro.
Eu vou dizer, acho que não tem por causa do jantar. Acho que foi, não tem por causa daquele jantar. Sim. No meio da pandemia.
Não, porque eu acho que
isso teve um efeito...
Não, porque eu acho que eu não percebo uma coisa. Houve uma coisa que não...
É tático, mas já lá vou.
Deixa-me só acabar.
Acho que foi tático.
Uma coisa que eu não percebo...
Não foi tático, se calhar percebo,
mas tem outra estratégia, outra tática, é que o eleitorado potencial de um partido como o Chega e de um candidato como o André Ventura é muito mais o eleitorado nihilista, não ideológico, do que propriamente um eleitorado antissocialista. Não, é um eleitorado que está...
Ele fala demasiadas vezes da direita, por exemplo.
E, portanto, quando ele fala... Mais do que isso, e é um eleitorado, por exemplo, conheço mesmo o eleitorado de direita, é um eleitorado que, a partir de um certo momento, o eleitorado conservador já não chega lá. Quando o ouve a falar naqueles termos insultuosos sobre, desde logo sobre as pessoas mais velhas, como Jerónimo de Sousa, é um salto que não... Eu conheço muita gente que parou aí. Conheço muita gente que, estando disponível... Não gostando...
A falta de maneira.
Sim, que uma certa civilidade faz parte da política. Faz parte... É um valor político para muita gente. É um valor político para muita gente. Eu acho muito
fora
bem.
De propósito também tem um simbolismo político.
Mas deixa-me só... Mas deixa-me terminar.
Mas dá votos. Dá votos.
Mas dá menos votos.
Mas dá um limite de votos.
O ponto é mesmo esse. Ele optou por fidelizar uma determinada base, não optando por ser, porque poderia ter tentado ser o candidato para apanhar mais descontentes e transversalmente ser populista. Ele optou por uma determinada linha populista.
Precisa de fidelizar eleitorado.
Não, claro, exatamente. Porque a opção foi não voar mais alto, porque é mais importante ter esta base aqui e por logo se vê.
Agora, sobre a ideia, só um minuto para dizer o seguinte. Sobre o que eleitorado é este, eu não vou arriscar, mas gostava de dizer o seguinte. É óbvio, há duas irresponsabilidades que nós corremos o risco de praticar neste tipo de discurso. Um é o de nos concentrarmos na solução, o que é o Chega, o que é André Ventura, e esquecermos os problemas das pessoas que votam nele. É óbvio, nós quando vemos onde André Ventura teve mais votos, percebemos que é o país que se sente mais perdedor da ordem liberal. Como se viu isso em França, como se viu no Brexit,
em Espanha,
como se viu no... Não vou desenvolver muito aqui. Mas também há outra irresponsabilidade, que é concentrar-nos só no eleitorado e não dizermos ao eleitorado que solução é aquela. Porque quando me dizem, mas será que 500 mil pessoas são fascistas? Não. Mas sabem quem é que também não era fascista? Os fascistas. É. Se nós formos ver a origem do fascismo, o apelo era a pessoas que eram não ideológicas, que tinham uma vertigem de destruição do sistema e que foram manipulados por uma cúpula de pessoas que, sim, de facto, queriam ideologicamente aquilo que o fascismo tem. E, portanto, nós temos que dizer às pessoas, deixa-me só terminar isto, Daniel, que é para não ficar no ar. Aquilo que nós temos que dizer às pessoas é, nós temos que ouvir os seus problemas, temos que lhes dar soluções racionais humanistas, mas dizer às pessoas que a solução que lhes é dada pelo Chega e por André Ventura é uma solução do abismo e em que essas pessoas que são as menos protegidas, que são as mais frágeis, vão ser as primeiras a sofrer.
Eduardo, quer dizer pela parte mais política ou política, quando eu digo política é do tudo isto é política, não é? Evidentemente, mas da parte mais, o que é que isto diz à direita ou apetece mais ir por este lado sobre quem é este eleitorado?
Isto diz à direita, no fundo é assim, Deves calcular com todos um bocadinho arrojados a tentar perceber.
Esta é uma das coisas primeiras que temos que assumir, porque eu tenho muito medo das pessoas que já têm imensas certezas sobre este eleitorado.
Não. Tenho imensas dúvidas sobre isto. Acho o fenómeno, apesar de ser em 12%, impressionante, porque é um crescimento impressionante num ano. Reconheço, como o Francisco diz, que havia aqui as características próprias de um arruaceiro poder ter mais sucesso.
Acho que é pessoa, alguma coisa. Não estou a falar da pandemia, das mortes, etc. Estou a falar do ambiente carregado que está.
As pessoas têm cada vez menos paciência para tudo à volta. E repara, este meio milhão de pessoas, a minha primeira interpretação, mas estou a falar com imensas pessoas. Olha, que eu não queria. Eu zanguei-me com vários amigos. Mas zanguei-me com alguns amigos, pensei, isto foi uma discussão forte à direita, esta é uma espécie de affaire de refúgio só da direita, não é? Toda a gente tem uma posição sobre o André Ventura e nós discutimos muito isto entre nós, porque ao contrário do doutor Rui Rio, não imaginamos exatamente que este meio milhão de votos tenha saído do outro lado, e se calhar até conhecemos e percebemos algumas pessoas que ao fim de... Vamos lá ver, desde que o engenheiro Guterres pegou no leme, isto teve a interrupção de 2 ou 3 anos do Barroso e teve a interrupção da Troika, de um governo que durante 26 anos, a direita governou em 2 curtos períodos de escassez. E as pessoas veem o país cada vez mais afundado, veem o país cada vez mais injusto, veem o país cada vez mais desigual. Há muita gente pobre de direita farta disto. Há muita gente que basicamente está farta da modorra do centro. Há muita gente que está farta de olhar para um país que, com mais ou menos razão, eu não estou a tomar todas as dores, mas em que com mais ou menos razão, acha que basicamente nos últimos 5 ou 6 anos andou a um senhor que não tem propósito nenhum. O Francisco dizia bem, nós até andámos a ler um livro que é uma biografia ficcionada de Mussolini, que vale muito pena ver.
Romanciada,
mas com factos reais, não é? Páginas tantas, eu até fui buscar a frase: os fascistas não querem reescrever a realidade, só querem um lugar ao sol. Ou querem tacho. Por isso é que este tipo, a primeira coisa que quer é agarrar-se ao PSD para bifar uns tachos. O que ele quer é ser do sistema, não é ser contra o sistema. O que ele quer é uns ministros, uns diretores-gerais. Isto é o pior logro. Isto, aliás, mesmo nas suas características, é o pior logro que nós já aqui tivemos. Mas, basicamente, quem procura, como este senhor, como é que é a frase do Socorado e é brilhante, evitar os entraves da coerência e o lastro dos princípios.
Claro. Que é o que os fascistas tinham no início.
Apanhou de frente meio milhão de pessoas que acha que isto pura e simplesmente não é governado, não é bem nem mal, que não é governado. E que está farta de só ouvir falar de fascismo e de não ouvir falar de stalinismo. E que acha que o Bloco e o PCP estão a mais na solução de governo. O tal gigante centro tem uma parte de centro-direita que se fartou disto. E essa é a minha primeira explicação.
Pedro Alves.
É o bonito nome de Eduardo, não tem nada a ver.
Aqui no guichê é Pedro Alves. Eu na altura, quando o António Costa, logo a seguir, também vou puxar os meus galões, logo a seguir à história da Auto-Europa, tive um texto que tinha como título o erro histórico, sobre a decisão, o que António Costa tinha acabado de fazer e as repercussões que evidentemente ia ter.
Só acrescentar que eu acho que António Costa fez de propósito.
Quer
destruir a direita.
E essa é a minha pergunta.
Claro. Porque sabe que não há o risco da direita ir para o poder.
A minha tese, passo para ti, é que António Costa quer ser o Macron português e quer destruir
os seus partidos. Quer ser o Marcelo.
Também o Macron, porque não pode ser o Marcelo, não pode ter a amplitude do Marcelo. Ou seja, quer destruir a esquerda asfixiá-la ou pela chantagem ou pelo abraço do urso ao PCP e a direita e, portanto, ficar com um inimigo que garante-lhe o voto útil à esquerda nos momentos fundamentais e destrói a direita. A minha pergunta é se tu concordas, imagino que não sei, com esta leitura. E se tu não achas que isto é um grande contributo para a destruição do sistema democrático por uma vista curta e autocentrada de António Costa.
Eu começo pelo fim. Eu acho que um cenário deste é a morte do artista no sentido da morte da democracia. Ou seja, é um cenário negativo se não tivermos a capacidade de continuar a ter a regeneração e a alternância entre blocos de esquerda e de direita. Seja na sua formação individual, o PS e o PSD com capacidade de construir maiorias individuais ou suficientemente amplas para governar sozinhos, ou com parceiros à sua esquerda ou à sua direita, como foi o caso, seja na Geringonça ou seja nas coligações formais. Não vou ao ponto, nem farei em processo de intenção quanto a um maquiavelismo para desmontar o sistema e fazê-lo não é? Tu usas a expressão Macron, eu tenho ouvido a expressão mexicanização, acho que foi o próprio Ventura que o utilizou, em ambos os sentidos. Eu acho que uma das coisas que tu disseste é que me parece acertada. Há uma coisa imediata, um governo minoritário, um governo que não tem uma maioria no Parlamento, um Presidente da República com uma reeleição e que todos dávamos por adquirida a qualquer altura, e portanto é uma leitura de, enfim, neste momento, taticamente, o que é que potencialmente pode ser mais conveniente. O problema é que com a extrema-direita presente, com o vírus dentro do sistema, os riscos de decisões que, noutro contexto, como a decisão de Cavaco Silva em 91, a decisão de apoiar formalmente Mário Soares, foi fundamentalmente, e era um governo de maioria absoluta, mas fundamentalmente a opção foi dizer, este homem está reeleito e consequentemente o que quer cultivar é manter uma relação de trabalho ou uma relação institucional como existe, e portanto isto seria, em contexto de normalidade, uma questão não problemática. Olhando para os eleitores do Chega, e volto a dizer também, concordo com o Daniel, é cedo demais para fazer análises muito detalhadas, muito finas, sem perceber as dinâmicas locais, que muitas vezes também muito contam, mas eu acho que podemos tentar fazer um exercício de, em grandes categorias, identificar três conjuntos de eleitores distintos no universo do Chega. Por um lado, temos eleitores, e esses sim, podemos dizer os nomezinhos como eles são, que são fascistas, são de extrema-direita, são nacionalistas, são o basket of deplorables,
que já existiam, só não tinham representação.
E nem sequer são a maioria dos eleitores do Chega. Não. Atenção, para que isto seja absolutamente claro. Não são a maioria dos militantes do Chega, porque muitos estão lá por oportunismo. Portanto, mas existe. Portanto, um dos blocos é este. Um segundo tem muito a ver com a desilusão com os partidos à direita. Ou seja, é onde o eleitorado do Chega se vai alimentar, que em parte pessoas que estão desorientadas ou estão desavindas com o CDS e com o seu rumo atual, pessoas que tinham na linha de Passos Coelho no PSD uma determinada leitura de um determinado tipo de firmeza, de um determinado tipo de linha que desapareceu na liderança seguinte, e portanto também aí são, se quisermos, inviolaram nesse, desapareceu uma liderança na qual se podiam rever no PSD, e portanto são a parcela do eleitorado do Chega que é um problema sério à direita. Depois há um terceiro conjunto. E o terceiro conjunto, diria que é o conjunto dos descontentes, pessoas desiludidas, pessoas que se sentem esquecidas, agora não interessa se bem ou mal, pelo menos têm essa percepção, mas que são o clássico eleitorado em que o populismo de extrema-direita e outros, mas especialmente o populismo de extrema-direita, vai alimentar-se com fake news, vai alimentar-se com manipulação de informação, vai fazer o seu populismo com respostas simples para problemas muito complexos, e é neste que todos, neles se inclui os partidos à esquerda, todos coletivamente, os democratas e aqueles que querem preservar uma ordem democrática liberal em que há alternância entre escolhas tomadas pelos cidadãos, todos têm que se mobilizar. E é esta parte em que isto convoca também todos os partidos à esquerda, é a parte em que convoca também o PS, porque em muitos locais em que os resultados... Só para concluir... Estou na primeira volta. É um local em que, olhando para muitos resultados, são sítios em que tradicionalmente até o PS tinha bons resultados eleitorais, e vamos lá ver, extrapolar aqui para resultados do PS também não nos adianta muito. O PS, o seu eleitorado, no grosso, estava a votar Marcelo ou estava a votar Ana Gomes. Não significa que tenha havido erosão, e o que temos de dados sobre transferência de votos ainda é cedo, mas pode existir, porque aconteceu em todos os outros locais, aconteceu em França, aconteceu em Espanha, perda de votos dos socialistas e dos comunistas neste momento.
Sim, mas é muito rapidamente para dizer o seguinte: se nós estamos de acordo, e estamos mais ou menos de acordo, de que, em que a resposta aos populismos são políticas concretas de resposta aos problemas das pessoas, nós também seremos irresponsáveis se colocarmos de parte, se acharmos que é normal, que o normal e o melhor é sempre haver dois blocos. E digo isto com toda... Como sabem, eu sou de um partido que não é propriamente visto como um partido chaneiro. Deixa-me só dizer isto.
Blocos, pode ser três ou quatro. É alternância. O meu ponto é alternância, Francisco.
Porquê que é tabu falar de um governo PSD-CDS? Não, PSD-PS.
Porque isso faria crescer.
Não sei se faz. Não, depende. Tu tens um governo PS neste momento. Tu vais ter no futuro... governos sem nenhuma capacidade reformista.
Nós Alemanha com os grandes
eu acho que depois há uma parte aqui que ficou por dizer, que eu acho que há um lado aqui do voto, que é um voto, isto funciona quase como um vírus localizado. Nós, quando é localizado, conseguimos identificar a sua origem, quando entra na comunidade e se espalha.
Não há cadeia de transmissão.
Ele torna-se uma forma de dar, de dizer coisas difusas, muitas vezes nem os próprios eleitores sabem quais são, mas isso levaria a outro debate. Nós regressamos daqui a pouco, já sabe, os ouvintes da TSF, que o programa acaba aqui, podem ouvir no podcast a terceira parte, que será sobre a pandemia, ou podem ver no canal Q. Voltamos já.
De novo obrigados a um dia de cada vez de que fazemos os dias. A jornalista Teresa Dias Mendes reabre a janela da rádio e dá-nos a ver o modo como se resiste a um novo isolamento. Para ouvir à quinta-feira, depois das 7 da tarde e em tsf.pt. Porque conversar é caminhar com palavras.
Boa noite, regressamos para a terceira e última parte. Vamos falar da pandemia. É quase é inevitavelmente um assunto a que voltaremos todas as semanas. Hoje deixámos para a terceira parte, tínhamos as presenciais, mas o assunto continua a ser provavelmente sempre o mais relevante. E temos aqui três assuntos. Temos muitos mais, mas temos pelo menos três assuntos que estão na ordem do dia. Um é, genericamente, a ruptura a que chegaram, evidentemente, os hospitais, pelo menos na região de Lisboa, e naturalmente com os próximos 15 dias a aumentar o número de infectados e de internados, tenderá a espalhar-se, e a história das escolas e do abertura ou não abertura das escolas, e um pormenor, ou não, mas que dará seguramente polémica política, que é a vacinação dos detentores de cargos políticos, incluindo os deputados. Zé Eduardo, eu começo contigo, isto podem falar de qualquer um dos três assuntos, mas começo contigo para falar dos hospitais. O que é que aqui é inevitável? O que é que é má gestão?
Espera, então eu só poderia falar dos hospitais, porque uma das coisas que nós temos que perceber é como é que funciona. Eu não sei se temos tempo no programa. Temos tempo no programa explicar como é que funciona uma ARS, o que é a autonomia de um hospital. Essa era particularmente escrutinável, acho eu. Percebo porque é que estás a falar dessa. Mas não temos tempo também para explicar isso no programa. O que é a autonomia do hospital, o que é a direção do Ministério de Saúde e para que é que servem as administrações regionais de saúde e o que é este esforço de coordenação. Acho que manifestamente, nós estamos numa situação que, tendo a pandemia chegado a este ponto, não estamos aqui a discutir porque é que chegou, mas há uma coisa que eu gostava, de antes de entrar no tema dos hospitais, fazer como ponto prévio. Boa parte do que nos trouxe até aqui, na nossa ignorância coletiva, no nosso aprender fazendo, boa parte do que nos trouxe até aqui é um ponto de absoluto descalabro de saúde pública. Eu não estou a atribuir responsabilidade, estou a constatar. Nunca em 40 anos tinham morrido 700 pessoas num dia em Portugal, neste mês morreram 5 vezes. Se isto não é uma situação completamente diferente, completamente anormal, nós não sei o que será. E, portanto, nós quatro aqui cometemos um erro que não nos responsabiliza da mesma maneira ao longo de meses, mas que tem a mesma consequência, que é achar que podíamos ir fazendo aqui um bocadinho, abrir aqui mais um bocadinho, deixar pelo menos estas pessoas fazer isto. Não estou a falar do Natal, estou a falar de tudo em geral. Estou a falar da decisão, estou a falar, por exemplo, do tempo que demorou em janeiro a chegarmos a uma decisão que num dia todos sabíamos óbvia, mas aconteceu uma semana depois, que é de fechar as escolas.
Eu não concordo contigo.
Pois, mas, então, mas nós estamos, mas aqui, não estamos aqui para concordar.
Claro.
O que eu estou a dizer é isto. Eu, a minha posição, perante tudo o que vivenciei neste ano, que todos vivenciamos de novo, é neste momento esta. Não há salvação da economia se não houver uma travagem imediata da pandemia, e não se trava a pandemia aos fechos. Este toque e foge que fomos experimentando não funcionou. Está na altura de aprendermos que não funcionou. Que neste momento a situação é tão grave, morrem tantas pessoas, que o distanciamento social é a primeira condição de salvação de tudo o resto, ok? E é desta premissa que eu parto para tu entenderes porque é que eu acho que as escolas, já o disse a semana passada, deviam estar fechadas logo, não deviam provavelmente sequer ter reaberto desde o princípio do ano, e que nós, vamos lá ver, no tema das escolas...
Eu só não digo que não concordo contigo, porque há demasiados especialistas a dizer que as escolas não são um foco relevante.
Não, não houve. Há várias a dizer que não são um foco relevante. Mais que não seja porque, olha, eu conheço dúzias e dúzias de pessoas, e eu era uma delas, não estou a fazer do meu exemplo empírico um caso estatístico, mas é obviamente um caso estatístico, que não podiam confinar porque tinham filhos nas escolas e tinham que os levar e tinham que os buscar.
Fechar as escolas no momento em que confinas o país.
Pois, mas o ponto é, tu obviamente terias tido ganho em confinar o país mais cedo. E portanto é isso que eu estou a dizer, é isso que eu estou a dizer que nós temos o debate. Precisamos, claro,
até... Deste nota que achaste que a decisão das escolas foi tomada uma semana mais tarde. No fundo, o que ias dizer era que a solução geral do confinamento é que poderá ter sido tomada uma semana mais tarde. Eu acho que todos estávamos a dizer. O que nós estávamos a dizer era que as escolas têm que acompanhar o confinamento geral.
Não pode ser assim, Pedro. Não é isso que eu estava a dizer. O que eu estava a dizer então, é que tu tentaste o confinamento sem as escolas, isso é uma estupidez. Porque nunca haveria confinamento nhanhanhã, não havia um confinamento, faz de conta, sem fechar as escolas. E como tu precisavas mesmo...
Não podes fechar as escolas enquanto não estiveres confinado.
É isso, é.
Não podes, é impossível.
Por amor de Deus, deviam ter acontecido as duas coisas ao mesmo tempo. Não fazia sentido nenhum dizer às pessoas, estejam em teletrabalho e vão levar os filhos à escola. Não faz sentido isso.
Pensa que as pessoas que estão em teletrabalho, que ficam com os filhos em casa, ainda é pior, não é? Ainda é mais difícil.
Pois, é por isso mesmo que está chegado um momento em que eu acho que é preciso nós, e isso faz parte da democracia. Uhum. Sabes, uma das razões por tu prevines o Ventura não é fazer como eu vejo alguns fazer, porque pronto, o Tiago Brantão Rodrigues, há 6 anos, foi um ministro da Educação simbólico numa coisa de tal lá qualquer contra os colégios e os contratos da associação.
Foi uma excelente ministra.
Depois foi o pior ministro que se imagina. Toda a gente diz que o problema da educação era que estava sempre a mudar de ministro. Este é ministro há 6 anos. Pá.
É péssimo.
É ministro há 6 anos. Ótimo. Concordamos todos que é péssimo ministro. Mas quer dizer, mas é mesmo nestes momentos que o Ventura ganha pontos. Quando a sociedade permite que um ministro venha dizer que porque a escola não se preparou a tempo, toda ela, vamos fazer aqui umas férias forçadas e não deixar aprender quem pode.
É mesmo nestes momentos que as pessoas perdem
a paciência nesta pequena sovietização de nivelar por baixo e dizer que a igualdade não é ajudar os constitucionalistas todos, até o Dr. Reis Novaes veio explicar o disparate que aqui estava. É inconstitucional a desigualdade combate-se ajudando os que precisam, não é impedindo os outros de fazer alguma coisa. Deixa-me dizer-te uma coisa, ainda queria dizer qualquer coisa sobre o plano de vacinação.
Então, o que eu vou sempre rápido é para dizer isto.
Nós chegamos a um momento em que não é antipatriótico criticar. Patriótico é estar atento e criticar o que está mal. Nós até decidimos todos morder esta pastilha de fazer de conta que durante 15 dias aceitamos a proibição de ensinar porque um ministro que não fez o trabalho dele a decretou. Ok, vamos todos fazer de conta isso e daqui a 15 dias o ministro estará desautorizado da realidade. Sobre a vacinação, só queria dizer que também é preciso ter cuidado. O plano de vacinação, que é dos mais mal executados até agora da Europa, teve uma coisa muito mais grave. É? Teve uma coisa. Sim. No número entre as vacinas distribuídas e pessoas vacinadas, temos das piores rácios da Europa. Vai reparar, Daniel, nos números. E depois temos outra coisa, muito mais importante que a discussão dos políticos, é a discussão que Portugal fez ao contrário de todos os outros, que foi não combater a mortalidade desta doença, pondo na primeira linha de vacinação todos os maiores de 80 anos.
Os maiores de 80 anos estão já incluídos no plano. Temos o plano a ser mais elaborado, mas ainda não arrancámos, às vezes já aconteceu, ao contrário, ainda não arrancámos e já temos duas revisões
do plano de vacinação. Pedro, a dos políticos é ridícula.
Pedro, então, há aqui vários assuntos, eu por acaso começava pelas escolas contigo e junto, por favor, para acrescentares aqui o que é que tens a dizer sobre os deputados. Podes deixar para o fim ou para o princípio?
Sobre as escolas, porque no encadeamento do que estava a ser dito. Ora bem, em primeiro lugar há que sublinhar que não se está a discutir, aliás, está-se a fazer durante uma semana uma discussão que não é uma discussão que incide sobre a medida adotada. A opção do Governo, no momento em que era necessário parar a atividade letiva, no sentido em que era preciso que ficasse em casa, foi a de decretar uma alteração ao calendário escolar. Alteração ao calendário escolar significa que o calendário escolar, sendo uno para todo o sistema educativo, porque é necessário garantir que os alunos, quando vão ao exame ou quando concluem os seus anos letivos, estão em igualdade de circunstâncias em termos de tempo letivo presencial, a opção foi dizer, durante estas duas semanas, para todos, para a atividade letiva. O que não impede muitas escolas, e o têm feito, privadas, de manter formas de acompanhamento, que também desenvolvem no período das férias, e muitas crianças têm continuado a ter aulas, isto é, atividade em Zoom ou acompanhamento, revisão de matéria, porque isso não foi proibido. O que há é férias, e nas férias não se avança com a atividade letiva. E porquê esta pausa? Precisamente para permitir que as escolas, sejam as do setor público, sejam as do setor privado, mas aqui reconheçamos, as do setor público precisam de mais tempo para fazer essa transição, para daqui ao final deste processo se recomeçar, quer com a aprendizagem à distância quando necessária, quer para fazer o levantamento da reativação da telescola, quer também para procurar verificar que circunstâncias é que implica que algumas crianças continuem a ter que regressar à escola. O problema disto, obviamente, num contexto em que há uma carência de meios tecnológicos, há uma carência de ligações à rede, há um apetrechamento do sistema educativo que não se conseguiu fazer. Aqui manifestamente o Governo já o disse, não conseguiu cumprir o objetivo que tinha de toda a gente ter no início do letivo todo o equipamento necessário, porque também há rupturas ao nível do fornecimento numa altura em que as cadeias normais para fornecimento destes produtos não se mantêm.
Este é um esmutínio. Quando é que foi feito o concurso dos computadores? Podemos perguntar isto ao Governo.
Não podes interromper, falaste metade dos tempos, as pessoas têm que conseguir falar qualquer coisa.
Os procedimentos concursais. Mas não esqueças que também as escolas tiveram que reabrir em setembro, reprogramando e reorganizando a forma como fazem, e necessariamente também o Ministério da Educação, assim como todos os serviços públicos e todos os serviços privados, estão também condicionados por acesso a fornecimento. Não é só nestes aspectos, é nos outros também. Muito rapidamente, quanto ao plano de vacinação. Eu acho que, olhando para aquilo que todos os outros países fizeram, necessariamente há aqui um aspecto que se deve encarar sem populismo. E já agora faço, é sabido e público que eu sou deputado, e portanto, naturalmente, não é que... É olhando para isto de forma o mais frio e objetivo possível. Aquilo que o Primeiro-Ministro deu nota ontem, na carta que mandou ao Presidente da Assembleia da República, foi que, na fase do plano de vacinação, era necessário identificar, de entre algumas categorias, órgãos de soberania, magistrados do Ministério Público e autarcas, aqueles que, eventualmente, por força da ligação ou de contacto adicional com pessoas que podem ser de risco, ou, adicionalmente, pela função que desempenham, é necessário verificar se deveriam ficar incluídos numa primeira fase ou não. E ele próprio deu nota de qual era a sequência que utilizaria para o Governo, ou seja, quais os ministros que, primordialmente, em primeira linha, precisariam de ser submetidos à vacinação. Remetendo depois também para os restantes órgãos essa identificação. No quadro da Assembleia, obviamente, não há matéria concluída, não há debate concluído, mas há, obviamente, que perceber que a Assembleia tem que continuar a poder funcionar e, portanto, a sua comissão permanente, pelo menos, para poder, por exemplo, autorizar estados de emergência, ou até, pelo menos, metade, a certa altura, dos titulares de cargos que admitem o quórum, tem que estar em condições de garantir que as instituições democráticas continuem a funcionar. Mas, por exemplo, se olharmos para a categoria dos juízes ou dos magistrados do Ministério Público, por exemplo, se vai haver diminuição da atividade dos tribunais, naturalmente as escalas, as necessidades e depois os critérios de identificação, nomeadamente, tendo em conta todos os outros requisitos de saúde pública para o precaver. Fundamentalmente não pode ser visto este tema desta maneira como infelizmente alguns têm abordado, de dizendo que estaria a criar um privilégio para determinados indivíduos. O que se está a procurar é garantir que quem tem funções de representação ou quem desempenha certas funções relevantes para o funcionamento do Estado, ou seja, a cabeça, gostemos ou não da cabeça, mas no fundo, para algumas finalidades é a cadeia de comando, a cadeia de comando não fica, se quisermos, coxa ou decapitada num determinado momento, e é isso que se põe em cima da mesa. E parece-me que se olharmos para isto com objetividade, se percebe que a ideia de, por exemplo, um deputado de representante, ou de único representante de um partido, ao dizer que prescinde da sua vacina, o problema não é a vacina não é dele, da pessoa A ou da pessoa B. É daquele deputado que tem uma função de representação de 70 mil eleitores ou de 60 mil eleitores, que podem correr o risco de ficar sem essa representação. Dir-me-ão, bom, mas podem-se fazer substituir. Mas, José Eduardo, o ponto é o seguinte, num contexto de grande exigência que temos, de conhecimento e de acompanhamento das matérias, pode substituir, não é? O ponto é mesmo esse.
Não dizer era vacinado para nenhum. Onde é que isso é critério? Queres a minha opinião sobre isso? É evidente que todos os titulares de cargos políticos, como o Presidente da República, os ministros todos, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, os deputados, pelo amor de Deus. Em que é que tu na Assembleia exerces a tua atividade com mais risco do que estás a fazer aqui como comentador?
E um ministro? Se fala para qualquer ministro?
Desculpa lá, desculpa. Ministro tem funções executivas de acompanhar a primeira linha de comparação nenhuma. Em que é que tu te sentes mais seguro aqui do que na Assembleia?
Se fores pela questão, escândalo do risco. Os autarcas, que são aqueles que diretamente são coordenadores da Proteção Civil, que têm que fazer trabalho de terreno, até se justificaria mais se o critério fosse esse a sua sugestão. O ponto não é esse, o ponto é mesmo objetivo. É continuidade do Estado.
É nesta parte, a vontade das outras quer dizer qualquer coisa e, portanto, e ainda tenho que dar para mim e para o Francisco, e é só sobre as escolas. Porque, aliás, a minha opinião não é exatamente a do Pedro, é até um pouco mais... O que foi decidido foi a antecipação de férias. Foi isso que foi decidido. Não vai haver férias de Páscoa, portanto, não vale a pena dizer que foram proibidos de ensinar, porque não vão fazer férias de Páscoa, vão estar a ensinar nas férias de Páscoa, portanto, não passaram a ter um ano letivo maior.
E, portanto, tu achas essa boa decisão?
Não, não.
Vou-te que devia ter sido
tomada. Deixa lá falar nas outras pessoas da sua vida. Eu acho que as escolas foram encerradas. Os alunos pobres foram, por decisão do Estado e imposição do Estado e da sociedade civil, obrigados a sair da escola. Obrigados. Não existe ensino à distância, pelo menos no primeiro ciclo, para miúdos que não têm acompanhamento em casa. É uma mentira. Não podem lá pôr os computadores que quiserem. Não existe. Esses miúdos foram, foi-lhes retirado o direito de aprender.
Sabes que essa desigualdade existe?
Não.
Na vida.
Não, a desigualdade
existe. E diz uma coisa, quem é que é o responsável por tratar essas crianças? Francisco. É o Estado que falhou. Falhou. Brutalmente, não é que tu vais falar o tempo todo e não vais dizer uma única coisa sobre o ministro que é o responsável por proteger essas pessoas.
Pronto, ainda bem que eu não
que
vou
é o responsável
falar.
O ministro fez sobre os computadores em dezembro.
Ainda bem que eu não vou falar, ainda bem que sabes o que é que eu vou dizer e quanto tempo eu vou
e
falar.
E a ideia de que os privados, nos privados há só ricos e no público há só pobres.
Os privados que têm contratos de associação são obrigados a cumprir a questão nem sequer se põe, não podem abrir quando os públicos estão abertos. Portanto, a questão nem sequer se põe. Têm contratos de associação. O que eu estou a dizer é que estes meus foram postos em casa. A antecipação serve, do meu ponto de vista, para uma coisa. Não é para pôr computadores em casa dos miúdos. Ensino à distância no primeiro ciclo para miúdos que não têm forte acompanhamento em casa é ausência de ensino e foi aberto o que foi em março. Portanto, o que é fundamental é que estes miúdos, que são miúdos sinalizados, miúdos que recebem apoio social escolar, miúdos que têm necessidades educativas especiais e miúdos sinalizados pela escola, que pura e simplesmente aquilo não funciona, não são assim tantos, mas são suficientes para ter um grave problema, possam regressar à escola. Presencial. Não tem nenhum efeito na mobilidade geral, não é gente suficiente para isso, pode aprender exclusivamente com pessoas que não estão em riscos e...
E o que é que
não,
se está a fazer quanto a isso?
É essa a pressão. Sabes o que é que não aconteceu? Ninguém quis debater. Sabes o que é que quiseram debater? Os colégios. Sabes porquê? Não. Porque estes miúdos não têm acesso ao espaço de comunicação social, não têm acesso ao espaço público, os pais deles não têm acesso ao espaço público, está-se tudo nas tintas. Não houve uma palavra de Rui Rio sobre isso, mas houve sobre os colégios. Porquê? Porque, na realidade, quem domina o espaço público é quem, na realidade, tem o menor dos problemas. Que nisto tudo tem o menor dos problemas. E isso, deixa-me dizer, é bastante revoltante e é, aliás, transversal à esquerda e à direita. Porque tem a ver com o poder que cada um tem para chegar ao espaço público. Passo para ti
quem
e não te faço
que é bom. O que é que o ministro...
Tinha a dizer sobre o ministro.
O que é que o ministro disse sobre isso?
O que é que eu disseste? O que é que eu acabei de dizer? Zero. Acabei de dizer que é isto que devia ter sido debatido, não excluí daí, nem falei só da direita, não excluí daí o próprio ministro, que é uma incompetência atroz, aliás.
Rui Rio, mas não referiste que é a pessoa que tem os instrumentos desde logo a de legitimidade democrática para tratar dessas crianças, é o ministro
que
sobre isso disse zero.
Queres que eu diga? É mais grave ainda. É isto que eu acabei de dizer, está na resolução do Conselho de Ministros de julho do ano passado.
Pois está.
De julho do ano passado, e é impressionante que ainda não tenha, que não sei. Mas os computadores, para mim, deve dizer que não é a questão mais importante, porque o problema, ao contrário do que as pessoas pensam, não é um problema tecnológico.
Não.
É um problema de capacidade de aprender. Falas tu, desculpa, tens pouco tempo.
Mas também é um problema tecnológico. Porque, repara, a justificação que o ministro deu, quando o ministro falou sobre este tema na semana passada, em vez de preferir justificar ou fazer qualquer tipo de promessa, nem que fosse vã, sobre aquilo que prometeu há um ano, ou quase há um ano, não preferiu atacar os colégios privados, falando de uma espécie de... estão sempre a tentar contornar a lei, etc. Que foi, aliás, bastante deselegante.
Não há mais nenhuma razão para ser estimado pela maioria.
Deixa-me
é por
só,
isso que ele faz
deixa-me,
isso.
Deixa-me lá, senão não consigo terminar. E nem sequer ter o raciocínio. Nós temos um problema que é óbvio e é inevitável, que é o da pandemia. E isso tem efeitos na escola. Nós não vamos ter, nos próximos tempos, a escola a funcionar como funcionava antes da pandemia. E a questão é, nós temos ou não temos espaço para diversidade de métodos,
para tentar...
Socialmente dividido.
Não sei se é, não sei se é. Porque tu tens uma ideia preconceituosa sobre os colégios privados, porque achas que são os colégios privados, só falam dos colégios privados de Lisboa e do Porto. Na maior parte do país, os colégios privados, nem sequer precisam de contratos de associação, nem sequer precisam de contratos de associação para ter alunos pobres e necessitados, porque eu conheço muitos casos... Porque têm eles próprios sistemas de que alguns pagam para poder outros. Não sei se é marginal. E na escola, e era o que mais faltava agora, dizes que na escola pública não há uma diferença social entre as escolas do centro de Lisboa e todas as outras. Pronto. E o que havia era muitas turmas de pais mais ricos ou pais mais pobres que estavam já a ter aulas online, nos colégios privados e nas escolas públicas, muitas nas escolas públicas. E não percebem, e eu até percebo, essa coisa. Eu próprio defendi aqui na primeira. No primeiro programa, pós-Natal, eu defendi aqui que muito provavelmente nós devíamos ter atrasado a abertura das escolas. Tu lembras-te bem disso? Eu pus essa questão aqui. Nós devíamos ter atrasado a abertura das escolas compensando com as férias da Páscoa. O meu problema não são estes 15 dias. O problema é a mente... utilizando o adjetivo que o Zé utilizou, soviética, do ministro, já está a pensar para lá desses 15 dias,
Ninguém está a pensar ficar fechar a escola,
e só quero terminar
fechar
assim,
o ensino depois dos 15 dias, assim, como toda a gente sabe, até porque é sustentável.
Todos nós, eu posso ter um conceito de igualdade diferente de ti, é por isso que somos de
eu sei, eu acredito em igualdade de oportunidades.
Eu também.
E é muito importante na escola. Mesmos empregos.
Aliás, o conceito de coesão social e igualdade conservadora é bastante, nesse sentido, progressista. Mas, devo dizer uma coisa, eu nunca vi o conceito de igualdade como um instrumento que não fosse de emancipação individual e coletiva. Portanto, e o que vocês querem é o conceito de igualdade como instrumento de nivelação por baixo.
Não é condições iguais para todos.
Sim, mas quer dizer, mas se for condições iguais para dar cabo do país...
Nós regressamos, para a semana, nestes guichês, com outros temas, mas as mesmas pessoas de sempre. Até lá.